Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Rádio Livre. Boa tarde, doutores.
Boa tarde, doutor André Novaes, e boa tarde também ao doutor Joaquim Branco. Muito obrigada por estarem nesse consultório de hoje.
Prazer estar aqui.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Raul, né? Boa tarde, doutor Joaquim. Prazer falar com seus ouvintes.
Gente, hoje o nosso consultório vai falar sobre o câncer que acomete o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Um homem jovem de 39 anos que descobriu um tumor maligno na cárdia, que fica entre o esôfago e o estômago, em estágio já de metástase, ou seja, com tumores espalhados em outras partes do corpo. Aqui no estúdio a gente está recebendo o presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e diretor médico da Endogastro Diagnóstico, doutor André Novaes. Seja sempre muito bem-vindo, viu, doutor André?
Obrigado.
O que temos a aprender com esse câncer que atinge o prefeito de São Paulo? Para responder a essa e outras perguntas, também estamos recebendo o médico cirurgião especialista em cirurgia geral e gastroenterológica e também em cancerologia, o doutor Joaquim Branco. Boa tarde, Joaquim.
Boa tarde, um prazer imenso poder falar de um assunto que eu vivencio desde que comecei a fazer medicina. Há 41 anos, minha vida é estômago.
Seja sempre muito bem-vindo ao nosso consultório, doutor Joaquim. Para você que está nos ouvindo, tem dúvidas, participe com a gente então pelo telefone, pelo painel interativo no nosso site, pelo Facebook da Rádio Jornal ou, se preferir, pelo nosso WhatsApp. O número é o 99147-8520. Já estão chegando algumas perguntas dos ouvintes. A gente vai fazer aqui primeiro uma conversa para daqui a pouco a gente já começar a respondê-las. A primeira pergunta, doutor Joaquim, é sobre esse tipo de câncer. Ele chamou muita atenção porque o prefeito Bruno Covas, ele é uma pessoa muito jovem, um homem muito jovem. É um tipo de câncer comum entre jovens também ou não?
Não tanto quanto era antigamente, porque vivíamos menos. O câncer gástrico, o câncer da cárdia, que é a transição entre o esôfago e o estômago, vem crescendo de uma maneira que não tem muita explicação. Antes se dizia que era alimentação, antes se dizia que era o H. pylori, antes se dizia que era o estresse. É um conjunto de fatores. O genético influencia e muito. Quanto mais jovem, mais você pensa em genética, em formação de um erro genético que atingiu o estômago do nosso prefeito de São Paulo. Nós podemos dizer seriamente que no Nordeste tinha muita concentração de câncer gástrico pela alimentação, pela vivência, pelo cigarro, pelo sal. Hoje nós não podemos distinguir nada disso. Eu fiz ambulatório hoje no Hospital do Câncer, peguei um rapaz com 38 anos com câncer de estômago. É raro, foi raro. Hoje a tendência é diminuir. Era câncer dos mais velhos. Os mais velhos tinham câncer de estômago. Hoje está descendo essa idade para surgir esses cânceres. Não tem uma explicação científica ainda, com certeza. Fulano vai ter porque o pai teve, o avô teve. Fulano vai porque come errado, come a carne de sol, come o sal, toma uma água de péssima qualidade, bebida de péssima qualidade, a cachaça, etc. Não tanto quanto. Não há muita explicação científica. Cada caso é um caso. O do governador chama atenção pela idade e pelo passado, embora o pai dele tenha tido um câncer.
Então, a questão genética pode contar também aí.
Sem sombra de dúvida. Eu acho que é um dos fatores que a gente tem que pensar. Nós estamos evoluindo muito em conhecimento. Estamos nos entendendo de onde nós estamos vindo. Do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha bisavó. Então, genética é uma das coisas hoje importantíssimas. Claro que a alimentação, a bebida, o modus vivendi interfere. Não sei até que ponto, tanto.
Doutor André, há alguns estudos que falam que refluxo, por exemplo, é uma das condições que podem favorecer ou podem aumentar as chances da pessoa ter um tumor. Isso procede mesmo?
Procede. Anne, é importante a gente criar um diferencial aqui, nesse caso do prefeito de São Paulo e do câncer gástrico propriamente dito. A gente tem como tumor de junção esofagogástrica um tumor de difícil diferenciação. Se esse tumor ele é primariamente de esôfago, que cresceu para a região da transição esofagogástrica, se ele é um tumor da junção propriamente dito, ou se é um tumor gástrico que cresceu para o esôfago. E isso faz toda a diferença, tanto do ponto de vista de estadiamento, dos exames que vão ser solicitados, do tratamento cirúrgico a ser aplicado e para entender quais são os fatores de risco dessa doença. Se a gente for falar em câncer gástrico, como Joaquim já citou, a gente tem o fator genético, a gente tem alimentação rica em sal, uso de água de poço que tem uma alta concentração de nitratos, a gente tem o fator genético sempre importante. Mas quando a gente, o H. pylori, que é uma bactéria que foi descoberta em 1983 e que mudou completamente a incidência de câncer gástrico. O câncer gástrico, diferente de boa parte dos cânceres, ele vem reduzindo a sua incidência. Vem reduzindo provavelmente pelo tratamento do H. pylori, que até 83 não se sabia que existia. Já o tumor específico da junção esofagogástrica parece um pouco diferente, principalmente se ele vier ali do esôfago. Aí sim a doença do refluxo ganha importância. Em geral, a doença do refluxo, que é nada mais é o retorno do ácido do estômago para o esôfago tem uma mucosa diferente da mucosa gástrica, é uma mucosa mais sensível. E ao entrar em contato com esse ácido, numa tentativa de se proteger, ela se modifica, essa mucosa se modifica, levando a um processo que a gente chama de metaplasia. Metaplasia nada mais é que é uma mudança de um tecido por outro. Nesse processo de mudança pode acontecer uma displasia, digamos assim, uma saída dos trilhos. E aí vem a proliferação de uma célula típica, surgindo o câncer. Então a doença do refluxo pode ter influência no tumor de junção, sim. Principalmente se ele for um tumor de junção de origem esofágica, que cresce em cima de um tecido de metaplasia, que é o esôfago de Barrett.
Doutor, no início do caso do prefeito Bruno Covas, o que a gente acompanhou inicialmente foi que ele estava com uma certa irritação na pele, identificado depois como erisipela, e as coisas se seguiram daí. É uma consequência, uma sequência lógica do tumor, ou uma coisa não teve a ver com a outra, a erisipela, a trombose e o tumor? Onde é que essas coisas estão ligadas, doutor Joaquim?
Células cancerosas começam a migrar para todo o corpo. Porventura, alguma célula dessa foi para aquela veia, entupiu, deu uma trombose, veio o processo inflamatório, veio a tentativa de explicar por que um homem jovem com 39 anos, atleta, estava com a trombose. Foi, ele tem câncer gástrico, metástase hepática, metástase linfonodal e células caminhando. Não é comum metástase em veia do braço ou da perna. Nele, um caso realmente fora da realidade. Como está num grande centro, foi pesquisado saber. Se fosse num centro pequeno, tratava só a erisipela, só a trombose, não ia procurar a causa. Então, a causa específica, possivelmente células cancerosas que entupiu aquela veia, deu o processo inflamatório.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o tipo de câncer que acomete o prefeito de São Paulo. O que a gente tem a aprender com esse câncer que o Bruno Covas está lutando, já que ele é um homem muito jovem, tem apenas 39 anos, tinha uma vida muito saudável também, era atleta e acabou descobrindo esse câncer já no estágio mais avançado. A gente está recebendo aqui o cirurgião oncológico e especialista em cancerologia, Dr. Joaquim Branco, e também estamos recebendo o presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e diretor médico da Endogastro Diagnóstico, o Dr. André Novaes. Dr. André, que tipo de sinais ou sintomas esse tipo de câncer apresenta?
Pois é, Anne, infelizmente, a grande maioria dos pacientes vão apresentar sintomas inespecíficos, sintomas recorrentes em boa parte da população que procura um ambulatório, um consultório de gastroenterologia. Queixas como azia, queimação, empachamento. Então, não há um sintoma específico que a gente possa aferir que ali há um câncer, a não ser em casos avançados. Então, numa situação de um câncer avançado na junção esofagogástrica, é possível que o paciente tenha dificuldade em engolir, então a sensação de entalo, de engasgo, e aí começa a vir perda de peso, possibilidade de vômito com sangue, que a gente chama de sinais de alerta. E aí sim, nos sinais de alerta, a gente tem por obrigação fazer um exame de endoscopia digestiva para confirmar o diagnóstico ou afastar. Mas, infelizmente, no início do quadro, é difícil que um sintoma chame a atenção do médico. A endoscopia digestiva, no Brasil, ela não é um exame de prevenção, diferente da colonoscopia. A colonoscopia, homens e mulheres devem fazer a partir de 50 anos, num objetivo de prevenir o câncer de cólon e reto. Da endoscopia, não. Da endoscopia no Brasil, a gente faz na investigação de sintomas. No Japão, que é o país onde há uma maior concentração de câncer gástrico, lá eles fazem a endoscopia como prevenção, como investigação. Eles colocam ônibus nas cidades com endoscopia para fazer rastreamento de câncer gástrico, e assim eles conseguiram reduzir o câncer gástrico no Japão, que era algo assustador pelos números.
Só queria dizer que a gente também deveria fazer mais endoscopias, por exemplo, ou pelo menos quem pode fazer, ou quem apresenta esses sintomas com mais frequência, como por exemplo a azia que o senhor falou. Tem gente que teve uma gastrite há muito tempo, tratou e depois começa a sentir aquele desconforto. Será que essas pessoas deveriam fazer mais?
Hoje a gente já faz um número de endoscopia bem considerável. Então é comum um paciente ir ao consultório de gastrologista ou de um clínico e sair com a solicitação de endoscopia por conta de suas queixas. Colocar a endoscopia hoje, com os números que a gente tem no Brasil, como exame de prevenção, a gente iria criar um problema socioeconômico. A gente não teria como fazer endoscopia em toda a população com o objetivo de rastreamento. E não há, portanto, indicação hoje, com os números que temos, de fazer endoscopia como prevenção, e sim na investigação dos sintomas.
Tá certo.
A piora na alimentação ou o nível de estresse elevado numa gestão, que imaginamos uma pessoa como um prefeito de uma cidade, o que ele tem de broncas para resolver numa administração que deve ser muito intensa. Esses fatores podem ter ocasionado ou favorecido, dado o start no desenvolvimento de alguma coisa que geneticamente já estava resguardado ou trazia nas células, doutor Joaquim?
Sem sombra de dúvida. Você veja, nós temos a fabricação do ácido gástrico, que ele é induzido a aumentar o seu quantitativo com o estresse. É um dos fatores. Bebida alcoólica, outro fator. Sal, excesso de sal, outro fator. E aqui no Hospital do Câncer, nós fizemos um trabalho há 20 anos passado, carne. As carnes salgadas do Nordeste, com muito sal, salito, é um dos componentes indutores do processo inflamatório. Veio a descoberta do H. pylori. Ou seja, é uma série de fatores que nós estamos tratando com animais racionais, são seres humanos. E eles têm essa tendência genética e dos fatores externos. A água, o sal, a alimentação, o estresse, o cigarro, tudo isso são contribuintes para o funcionamento da máquina perfeita, que é o corpo. E o estômago é realmente um órgão de impacto no dia a dia. Por exemplo, se eu sair daqui e bater no meu carro, eu vou ter um estresse tão grande que eu vou ter mais tarde azia, queimou, dor de cabeça. Quer dizer, todos os fatores físicos, psíquicos e funcionais interferem na função da formação de alguns tumores. Câncer gástrico sofre também isso na sua gênese, no seu começo.
Doutor André, o senhor falou que normalmente as pessoas só vão descobrir como o prefeito de São Paulo no estágio mais avançado, em metástase e tal. E aí, aqui no nosso Facebook, muita gente está comentando, e a Anne Josiane Fortunato está dizendo, então a verdade é que a gente não está livre. Ninguém está livre.
Infelizmente, não. A descoberta do câncer gástrico, ela pode até ser precoce, Anne, quando, na investigação de um sintoma, a gente, por sorte, acha uma lesão inicial que é passível até de ressecção endoscópica, fazendo a cura daquela lesão sem que precise de cirurgia, quimioterapia. Então é possível, mas não porque a gente direcionou a investigação para um câncer, a gente direcionou para uma sintomatologia e achou uma lesão inicial. Não há como a gente afirmar que uma pessoa fazendo exercício físico, alimentação adequada, todos os hábitos que todos os médicos recomendam todos os dias, está livre do câncer. Existem os fatores mutáveis e os que não podem ser modificados. Dentre os fatores que não podem ser modificados, o principal é o genético. Então, a despeito de você fazer tudo correto, há ainda o fator que você não consegue modificar, que é o fator genético. Então, obviamente, que se a gente tem um fator genético e associa os fatores que poderiam ser retirados, aí certamente a gente está aumentando o nosso risco de desenvolvimento do câncer.
E esses fatores genéticos, doutor Joaquim, é relacionados, por exemplo, se eu tive uma pessoa na minha família que já teve qualquer tipo de câncer, eu já tenho, teoricamente, aquela genética para qualquer outro tipo de câncer, ou nesse caso teria que ser o mesmo tipo de câncer?
Não, veja, eu posso ter tido um bisavô que teve um câncer gástrico e meu neto vai ter, que é a genética, passa de família em família, e quando ele vai ser o preponderante,
a formar o câncer pode ter vindo de outra geração. Então tem muito a ver isso. Nós temos muita preocupação em orientar a nossa população que está nos ouvindo, a tentativa sempre de ter boas orientações, boa alimentação, água, não se expor a sal, muito sal, não se expor aos alimentos, os condimentos, os enlatados, os embutidos. Todos esses são fatores realmente formadores, estimuladores da mucosa gástrica se transformar em uma mucosa doente, virar um câncer. Então, não tem muita certeza, mas nós temos dados hoje preponderantes que podemos fazer a população diminuir a possibilidade do câncer, aquele adquirido pelos fatores externos, pelo modo de vivendo, como também pesquisar, e vamos chegar a esse ponto, da genética. Por exemplo, meu neto, um dia eu posso pedir para tirar o sangue dele para saber se ele vai ter que tipo de câncer. Então é possível você chegar a isso.
Estamos de volta com o consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre o tipo de câncer que acomete o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Chegou a notícia agora há pouco de que ele deve deixar o hospital ainda hoje, mas o tratamento continua. A gente está recebendo aqui no estúdio o médico endoscopista, Dr. André Novaes, e também o cirurgião oncológico e especialista em cancerologia, Dr. Joaquim Branco. Pelo telefone, Jaziel de Beberibe é quem está na linha e vai conversar com a gente. Jaziel, boa tarde para você.
Boa tarde, Ana. Ana, veja bem, a respeito do remédio similar, eu já atendi que ele já foi testado em 2003, só que eu não sabia porque não saiu a informação na Rádio Jornal. Agora, eu sempre vejo o doutor Veiga falando, João Veiga, e ele é uma autoridade para falar que o SUS não gasta o orçamento que é para gastar na saúde. Então, assim, não é falta de dinheiro. Prevenir é o melhor. Eu já vi doutor Veiga falar várias vezes que o SUS não consegue gastar o orçamento que tem na saúde. Então, não é falta de dinheiro. E se ele fala, ele tem autoridade para isso. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Metástase. Eu sei que muitos cânceres não tem jeito mesmo. E muitos têm, com cirurgia, essas coisas todas. Mas a metástase significa que a pessoa vai... É a sentença de morte, como se diz.
Tá certo, Jaziel. Obrigada, viu, pela sua participação. Doutor Joaquim?
Não, nem toda metástase é o atestado de óbito. A metástase que reage à radioterapia, à quimioterapia, à extirpação desses linfonodos, desses gânglios, que é uma das cirurgias que tem progredido muito com qualificação de resultados, é tirar os linfonodos. Mesmo aqueles que sejam tumorais ou os que estão junto deles, que a gente não tem certeza se está contaminado, devam ser retirados. Por isso que nas gastrectomias totais nós fazemos toda a linfadenectomia, ou seja, faz uma limpeza geral para aquilo que está perto, que pode ser uma metástase, ser retirada.
Doutor André, o prefeito Bruno Covas está fazendo quimioterapia e os médicos disseram que vão avaliar se ainda vão fazer radiologia. Neste caso dele, desse tipo de câncer, há uma possibilidade, por exemplo, de ele realmente ficar totalmente curado? Ou é difícil falar em cura?
Bem, é difícil falar no caso específico, já que a gente talvez não tenha acesso a todas as informações do prontuário do prefeito, mas como o Joaquim já bem falou, o fato de haver metástase, a gente não pode afirmar que não há possibilidade de cura. É certo que quando há metástases, a gente tem um prognóstico um pouco mais difícil do que uma lesão que ainda não tem metástase. Mas hoje a gente tem um avanço muito grande na oncologia clínica, com quimioterapia, com terapias específicas para tumores recém-descobertos. Então, assim, a gente teve um avanço muito, muito importante na quimioterapia. Então, geralmente se faz uma quimioterapia neoadjuvante, que é uma quimioterapia antes da cirurgia, para facilitar a cirurgia, já reduzir o tumor, faz-se a cirurgia e após complementa com a cirurgia após a quimioterapia pós-cirúrgica.
Nós podemos usar também, hoje está se usando muito, em câncer de uma maneira geral, imunoterapia. O que é isso? É melhorar o poder de defesa do cliente contra aquele agressor. Então, a imunoterapia específica para alguns tumores tem funcionado muito bem. Tumores de bexiga, os tumores gástricos estão sendo usados em protocolos bem avançados, que você tem que dar todo o material para aquele corpo reaja àquela doença. Então, se você faz imunoterapia, você está aumentando as defesas do organismo daquela pessoa para que a quimioterapia, a radioterapia, tudo em si, seja melhor efetivada.
Doutores, o que aconteceu com o prefeito? De uma infecção na pele, e chegou ao diagnóstico que hoje nós estamos aqui conversando sobre ele, esse câncer. O prefeito Bruno não teria chance de ter identificado em tempo hábil se tivesse ido para um local com menos recursos do que os hospitais que ele tem em São Paulo, e foi para o Sírio-Libanês, uma das grandes referências na América Latina de hospital.
Qualificação.
Né, de qualificação, né, professor?
Exato.
Num outro estado, aqui em Pernambuco, a gente tem essa mesma cuidado, temos aqui hoje a medicina tão também preocupada e perspicaz nos exames para chegar...
Não, não temos. No dia a dia não temos. No dia a dia não temos. Num debate aqui em Geraldo Freire, eu falava que ia chegar robótica para nós operarmos. Ele, quando vai chegar? E eu sei quanto tempo nós vamos ter dinheiro para comprar um robô para operar no Hospital do Câncer. Quanto tempo? Eu não terei vida para ver. Então nós temos que ter a sensibilidade de saber o que nós podemos fazer. O ideal seria isso que o colega falou, de fazer endoscopia racional com tentativa de descoberta precoce. Não temos essa condição de chegar numa fábrica, numa fazenda e fazer endoscopia em todo mundo. Não temos. E quando vai para o nosso Hospital do Câncer, já vai com doença, e doença avançada. Agora, alguns reagem ao tratamento químico, radioterapia e cirurgia, outros não. Depende de cada pessoa. No caso do nosso prefeito de São Paulo, é preocupante cada idade. Segundo, a doença saiu da transição esofagogástrica e já foi para o fígado, já foi para linfonodos, quer dizer, é uma doença avançada. A possibilidade dele reagir na época que surgiu o tumor era pequena, ele não
e
tinha como reagir.
E muito agressiva também, doutor?
Muito, muito agressiva.
Rápido, essa
rápida é multiplicar. É uma célula dividida em duas, duas em quatro, quatro a 16. Você imagina isso, 24 horas por dia, um mês, um ano. Quantas células malignas estão circulando no sangue dessa
Só
pessoa?
Só deixar complementar. Essa é uma característica dos tumores em pacientes mais jovens. Em geral, os tumores que atingem pacientes mais jovens, eles são mais agressivos. A multiplicação das células é mais rápida, a disseminação é mais rápida. Então, além de chocar todos pela idade, tem esse agravante de, em geral, ser mais agressivo.
E só para a gente finalizar também, doutor André, esse é um tumor mais comum nos homens?
Mais comum nos homens. A gente tem uma incidência em torno de 2 vezes homens para mulheres, quando a gente está falando de câncer gástrico. No último ano, 2018, tivemos no Brasil em torno de 21 mil casos, sendo 14 mil entre homens e 7 mil entre mulheres.
Tá certo, então. Gente, muito obrigada por esse consultório de hoje. Chegando algumas perguntas também aqui no nosso painel interativo, mas infelizmente nosso tempo acabou. Queria agradecer muito aos dois especialistas que vieram até aqui e trouxeram essas orientações para a gente. Infelizmente não tem como a gente prevenir, mas tem como a gente ficar de olho nos nossos sinais e sintomas e procurar logo um médico. Doutor André Novaes, estão até pedindo aqui para eu repetir seu nome, dizer o número do consultório. Muito obrigada, viu, por esse consultório e também por todas as orientações.
Obrigado a você, Anne. Obrigado, Alden. Obrigado, Joaquim. Foi ótimo participar desse programa e espero ter contribuído algo com os nossos ouvintes.
Contribuiu demais, seja sempre muito bem-vindo. Doutor André, gente, ele é o diretor médico da Endogastro Diagnóstico. O telefone do consultório é o 3231-0968. Doutor Joaquim Branco, mais uma vez, muito obrigada por estar no nosso consultório, sempre também enriquecendo o nosso debate. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo.
Bom é servir, e servir informando é melhor ainda.
Gente, doutor Joaquim, ele é cirurgião oncológico, o telefone do consultório é o 3221-0516.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.